Quero, posso e voto. Se reside em Portugal e está inscrito no recenseamento eleitoral, faça valer a sua vontade nas eleições autárquicas no dia 26 de setembro. Decidir o futuro da sua autarquia para os próximos 4 anos é também um direito seu. Vote. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições.
Eleições Autárquicas 2021. Grande entrevista.
Boa tarde. Continuamos a nossa semana de entrevistas aos 5 candidatos à autarquia de Macedo de Cavaleiros para os próximos 4 anos. Comigo tenho hoje Benjamin Rodrigues, atual presidente da autarquia macedense, eleito há 4 anos com 49,29% dos votos. Recordo que a vitória conquistada trouxe de volta a liderança socialista a Macedo de Cavaleiros, o que já não acontecia na altura há 16 anos. Médico ortopedista, tem 58 anos, é natural da aldeia de Talhas, no concelho macedense, onde foi outrora presidente da Junta de Freguesia. Apresenta a sua recandidatura pelo Partido Socialista para concluir uma missão que diz ainda não terminou. Doutor Benjamin Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, Rita. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Onda Livre. Quero agradecer o simpático convite para aqui estar, para debater as nossas ideias, e aproveitava também para cumprimentar todos os outros ouvintes fora do concelho, porque a Rádio Onda Livre chega muito longe, nomeadamente aqueles que estão a ouvir online e que certamente na imigração, na diáspora, estarão atentos a esta apresentação, a esta entrevista.
A minha primeira pergunta vai exatamente ao encontro desta afirmação com que iniciei. O que é que falta terminar daquilo que tem sido feito?
Temos muito para terminar. Temos muito trabalho executado. Está à vista de todos, em todas as áreas, porque há áreas que não são visíveis, mas nas áreas visíveis, infraestruturais, temos de facto em curso muitas obras. Obras com montantes muito elevados, como nunca houve investimento neste concelho, e de facto temos ainda obras mapeadas que é para dar continuidade, são obras que estão encadeadas umas com as outras, e de facto todo este trabalho que foi feito, nomeadamente a nível de ministérios e a nível de entidades, serão para ser candidatados, estão já sinalizados, mas precisarão de um projeto de continuidade. Precisarão desta equipa para dar continuidade a um trabalho que tem sido excelente e que, de facto, apesar dos transtornos que causa aos nossos munícipes, irão certamente dar muitas alegrias e muito conforto a todos os nossos munícipes.
Sei que a sua recandidatura tem como foco a aposta nos jovens, na cultura, também a requalificação de espaços, entre muitos outros projetos que havemos de falar mais à frente, e quer também, acima de tudo, endireitar as contas do município. Sei que a água e as suas perdas são então uma das grandes lacunas desta autarquia. O que é que está pensado fazer neste ponto em concreto?
É assim, como disse muito bem, a juventude são o nosso foco neste momento, porque de facto queremos criar oportunidades para que se possam fixar, para que evitem a deslocação para o litoral ou a imigração, e por isso é uma prioridade para nós, executivo, de facto trabalhar nesse sentido. Relativamente à requalificação de espaços e edifícios, é também uma das nossas prioridades. Vamos fazer investimentos avultados, já começamos pela aquisição de edifícios, de aquisição de terrenos que permitirão, de facto, criar uma urbanidade diferente e tornar esta cidade mais atrativa, com um programa cultural recheado e onde as pessoas se revejam e sintam realmente que estão na cidade certa, no concelho certo para viver. Relativamente às perdas de água, já é do conhecimento público que nós, quando tomámos conta deste executivo, de facto tínhamos perdas na ordem dos 80%. Posso dizer que neste momento estamos já com recuperações acima dos 15%, o que é notável, e estamos a continuar a fazer investimento não só na telegestão, não só na reparação de fugas, mas também na substituição de condutas. Posso-vos dizer que este ano foi talvez o melhor ano de sempre em termos de falhas de água em todo o concelho. Tivemos basicamente uma freguesia que teve algumas dificuldades e todas aquelas onde havia dificuldades deixaram de as ter. Nós também apostamos na colocação de reservatórios adicionais que permitem evitar essas falhas. E como eu digo, com os piquetes de reparação que aumentaram, portanto nós tínhamos inicialmente só um, neste momento temos piquetes de reparação que estão a trabalhar 24 horas e intervêm onde são chamados, portanto estamos a conseguir uma política de, enfim, de evitar perda de águas e de economia como nunca houve. Portanto estamos no bom caminho e vamos continuar a apostar.
Havia aqui uma vontade que foi falada da aquisição de um drone também para a detecção destas fugas de água. Como é que está este processo? Vai realmente para a frente ou há essa intenção de ir para a frente adquirir este drone?
Toda a política da gestão de águas neste momento está mapeada e candidatada a nível do POCUR. Portanto, posso dizer já que um montante poderá chegar aos 5 milhões e meio de investimento. Também está previsto, de facto, a utilização de drones para poder detectar as fugas a um nível mais vasto e, portanto, poderemos dizer que o investimento do município é prioritário nesta área e nós estamos num bom caminho. Obviamente que apelamos também às populações para que evitem furtos de água e sempre que detectarem fugas de água, nos alertem para que os piquetes atuem rapidamente.
Porque estes furtos têm acontecido muito e foram mais notórios agora durante a altura do verão, correto?
Obviamente. É quando há mais seca e é quando, de facto, as pessoas deixam de ter meios próprios para regar e, portanto, acabam por, de forma furtiva, abusar da rede pública. Portanto, nós estamos também a combater isso, estamos a detectar essas fugas, digamos, furtivas, e o resultado está à vista. Portanto, em 4 anos recuperarmos quase 20% de perdas de água é muito importante.
Regressando aqui um bocadinho atrás, quando dizia que quer apostar na juventude, porque há realmente cada vez mais jovens a abandonar a região, de que forma é que pretende fazê-lo?
Relativamente à juventude, além de todas as medidas que são tomadas a nível do investimento, a nível da educação e a nível dos apoios, gostaríamos de começar por dizer que temos um gabinete de apoio à juventude para criar. Esse gabinete de apoio à juventude será uma orientação para esses jovens, terão todo o apoio por parte do município, nomeadamente em termos de incentivos. E quando falamos de incentivos em termos de criação de empresas, a primeira habitação, apoio ao arrendamento e, inclusive, também o EDRU poderá ter um papel importante na sugestão de candidaturas que esses jovens poderão fazer, não só na área do empreendedorismo turístico, no empreendedorismo agrícola, mas também na própria indústria e transformação de produtos endógenos. Há, de facto, ideias fantásticas, nomeadamente na transformação de produtos da azeitona e de outros frutos, nomeadamente os frutos secos, que têm uma saída fantástica e que podem ser exportados. Portanto, toda a nossa orientação é para apoiar os jovens nesse sentido, não só na área pré-formativa, mas depois na área do investimento. Portanto, os jovens são, de facto, a nossa prioridade.
Relacionamos aqui também os jovens com a agricultura, no sentido de apoio a jovens agricultores que queiram investir exatamente nesta área?
Sim, também. Temos já vários exemplos. Nós temos aí jovens a apostar, nomeadamente, não só na agricultura, mas também na pecuária. E a pecuária diversificando, não só aquilo que estamos habituados a falar de gado bovino, mas também ovino e não só, e também dos próprios, da própria criação de coelhos. Há várias coelheiras no nosso concelho com grandes índices de exportação, mas também apostar na formação desses jovens, na área empresarial, nomeadamente através da escola de negócios, com pós-graduações nessas áreas, mas não só. Portanto, a parte tecnológica, queremos que eles tenham, de facto, um índice de modernização muito alto para que possam ser competitivos não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Nós temos, por exemplo, uma das maiores produções de mirtilos do norte do país e que, de facto, exporta uma grande quantidade. E isto é um exemplo, porque há vários produtores de mirtilos. Temos vários produtores. Portanto, isto significa que a nossa política está no bom caminho e vamos continuar a querer investir cada vez mais, nomeadamente em termos de isenções de taxas, apoios à sanidade animal e incentivos também, não só nos impostos, mas em taxas municipais que nós possamos isentar.
Neste caso, relacionamos aqui um pouco os jovens e a sua permanência à agricultura, mas para quem não tem interesse na agricultura, jovens que queiram ficar, no que é que podem ser ajudados? Postos de trabalho que possam ser criados?
Neste momento, não só no comércio, portanto, existem já muitos jovens a instalar-se no comércio, com estabelecimentos comerciais de várias áreas, as mais variadas, e neste momento o que estamos a fazer é um investimento considerável nos jovens que estão a fazer investigação. E investigação também é importante porque em termos tecnológicos nós podemos trazer inovação e dotações especiais para a produção e transformação dos nossos produtos endógenos e na sua valorização. E neste momento posso dizer que temos no terreno já 10 investigadores altamente credenciados, estamos a falar de quadros superiores, que têm um projeto para 2 anos e que envolve um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros. Isto é outro dos exemplos onde nós estamos também a apostar. Na indústria, posso dizer que também há indústrias familiares de várias áreas que estão, de facto, a investir não só na exportação, mas também a nível nacional, estão a querer produzir mais e passar esses negócios aos mais jovens da família, o que não só darão oportunidades a esses novos quadros e não só, mas também aos próprios trabalhadores.
Isto falando aqui um pouco da questão da fixação dos jovens, mas voltando também aqui à agricultura, falávamos do reforço de algumas verbas e da ajuda aqui também em taxas, mas há mais planos pensados no que toca à agricultura no geral?
No geral, a agricultura desde sempre foi nosso apanágio, a implementação do regadio que teima há tantos anos em não evoluir. Como sabe, o primeiro passo para o regadio seria ter um plano municipal de regadio. Neste momento existe, foi feito esse estudo, óbvio que são estudos caros, mas nós neste momento temos essas ferramentas. Quando houver abertura de avisos para candidaturas para regadios, e nós já temos as ferramentas e as soluções, nós iremos candidatar, coisa que não podíamos fazer até agora, que nunca o houve. Neste momento temos sinalizado um primeiro empreendimento hidroagrícola importante porque não existe consumo de energia e que envolve cerca de 18 milhões de investimento, mas que em termos de investimento por hectare é o mais baixo no rácio a nível regional. Portanto, nessa área também investimos, portanto, criar soluções para ter uma agricultura mais rentável, uma agricultura mais produtiva e, obviamente, como eu já disse, essas taxas serão apoios, mas serão apoios menores. porque é assim, acabam por tornar os custos do agricultor mais baixo, dos criadores de gado mais baixo, mas nós temos que ter medidas mais fortes para que realmente eles se vejam apoiados e para que possam desenvolver os seus projetos inovadores e, acima de tudo, modernizar culturas, que é isso que se trata. Se for necessário apoiar na alteração das culturas habituais, tradicionais, que já não são rentáveis, também se faz. Por isso é que existem protocolos com o IPB, por isso é que estamos a fazer o combate à vespa da galha, ao cancro do castanheiro. Portanto, toda uma série de iniciativas em que o município está altamente empenhado.
Foquemo-nos agora na área empresarial, que é também um foco desta campanha. E aqui na expansão da zona industrial, que foi sempre mote das intenções ao longo destes 4 anos, o que é que foi feito concretamente na zona industrial neste tempo e o que é que se espera vir a fazer?
Muito bem. A zona industrial, numa fase inicial, teve um investimento de cerca de 200 mil euros em arruamentos, em infraestruturas. Depois disso, fizemos uma candidatura que foi feita por nós, que inicialmente envolvia cerca de 800 mil euros na área de acolhimento empresarial, mas que rapidamente aumentamos para cerca de 1 milhão e 200 mil. Portanto, é um concurso já feito, vai avançar já de imediato. Portanto, irá dotar toda a zona industrial de condições de infraestruturação que permitirão a fixação de novas empresas que são candidatas aos lotes disponíveis, e dizer-lhe que fizemos algo que nunca houve coragem nos executivos anteriores: reversão de lotes. Há que fazer reversão de lotes porque as pessoas querem oportunidades para investir. E neste momento esses lotes estão ocupados sem haver qualquer investimento. Portanto, houve essa coragem da nossa parte e neste momento posso lhe dizer que já conseguimos fazer a reversão de vários lotes e há vários lotes em que nós obrigámos a construir. E neste momento já pode-se fazer uma visita pela zona industrial onde há vários pavilhões já em construção. Portanto, isto é foi uma das ações que nós implementamos. Os apoios aos empreendedores locais também, com facilitação dos processos burocráticos, portanto, criar uma linha verde para que eles consigam os seus projetos aprovados mais rapidamente. Neste momento, temos um plano de expansão que implica várias unidades de execução e, neste momento, temos já previsto, a curto prazo, estamos na fase de aquisição de terrenos, na expansão da área de acolhimento empresarial para cerca de 30% mais de implantação, para que nós possamos ter oportunidade de acolher empresas internacionais. Posso lhe dizer também que, em termos de área de acolhimento empresarial, temos neste momento em apreciação e em candidatura, que fecha agora brevemente, um investimento e um projeto para a área de acolhimento empresarial que tem a ver com energias alternativas. Portanto, estamos também a apostar no ambiente e em inovação. Portanto, a nossa zona industrial, brevemente, espero que seja uma referência a nível do norte do país.
É muito procurada a nossa zona industrial?
Sim, é muito procurada. Posso-lhe dizer que nestes anos tivemos várias dezenas de investidores a querer investir, o último dos quais foi uma empresa italiana de produção de componentes automóveis. Temos também uma empresa de manufatura de calçado que está neste momento em negociações connosco, tem inclusive já negociações muito avançadas no aluguer de pavilhões já existentes, o que torna a zona industrial, em vez de estar, enfim, um pouco amorfa, ter alguma dinâmica. E estamos também a apostar na redinamização de alguns espaços onde poderão ser implantados não só um edifício para restauração, mas também um edifício de acolhimento de investidores. Portanto, são várias inovações que estamos a criar na zona industrial e dizer-lhe que, de facto, para os nossos projetos futuros, a zona industrial é uma das maiores ferramentas para criar emprego e evitar este esvaziamento demográfico que tem afetado tantos concelhos. Felizmente não é o caso do nosso, que nos últimos 4 anos foi talvez dos que menos sofreu com esse esvaziamento demográfico. Estamos entre os 3 melhores municípios em termos de perda percentual de habitantes.
Falávamos aqui também da questão do ambiente. É também uma preocupação o ambiente, de alguma maneira?
Sim. O ambiente, nós temos uma política ambiental que eu quero mais rigorosa ainda. Temos uma divisão que está relacionada com o ambiente. A nossa preocupação com o ambiente é tal que estamos, neste momento, já com uma candidatura à frota verde, portanto, frotas não poluentes. Estamos a apostar também nas ciclovias, nas ecovias. É uma das nossas prioridades também a ligação de Macedo ao Azibo, criando outra dinâmica e um novo corredor ambiental. Estamos também a apostar nas nossas áreas que têm selo Unesco, nossas áreas ambientais. Estamos a falar da paisagem protegida do Azibo, estamos a falar de todo o geoparque, porque toda a nossa área é geoparque, todo o nosso município, e por isso queremos criar zonas de intervenção e de utilização turística, não só de natureza, aventura, mas em que as pessoas se sintam em ambiente completamente puro, verde e, de facto, com uma atração de visitantes como nunca houve, não é?
Muito bem, pego exatamente nesta questão do Geoparque da Albufeira do Azibo e ligo inevitavelmente também aqui à questão da cultura. Enquanto o Presidente da Câmara, Dr. Benjamin, assistiu à elevação dos Caretos de Pudença a Património Material da Humanidade da Unesco, ao longo também destes últimos anos, as praias da Albufeira do Azibo têm sido destaque além fronteiras. Pergunto-lhe se há planos, e falo dos Caretos e da Albufeira do Azibo apenas a título de exemplo, há planos para estas marcas do Conselho, para que não caiam em esquecimento, estas e outras que são também reconhecidas, como é essa questão do Geoparque que falava, ou até da Feira da Caça, que também nos define?
Sem dúvida, não, esquecimento nunca poderá haver, porque são de facto marcas indeléveis, são marcas que são uma referência não só nacional, mas também mundial. Só para dar um exemplo, o nosso Geoparque ainda ontem acolheu uma estagiária que vem da Alemanha. Portanto, nós temos tido sempre pessoas que reconhecem o prestígio do nosso Geoparque, que temos tido desde estagiários que vêm da Itália, da Colômbia, enfim, um pouco de todo o mundo e que reconhecem a excelência do nosso Geoparque. Obviamente que é preciso fazer um investimento contínuo, isto fica muito dispendioso, só para terem uma ideia. Desde que estamos na gestão do município, foi feito um investimento de cerca de 500 mil euros. Portanto, é de facto uma gestão que tem que ser muito rigorosa, muito atenta e, acima de tudo, uma gestão virada para o futuro. Porque só dessa forma poderemos ter um geoparque que receba as suas credenciais cada vez que a entidade internacional, que é o GGN, faz a avaliação. Portanto, posso lhe dizer que durante o nosso mandato tivemos uma apreciação muito positiva do geoparque, por isso continuamos a manter o selo Unesco. Relativamente aos Caretos, posso lhe dizer que assisti, não assisti, eu fui a pessoa que mais me empenhei no selo Unesco dos Caretos. Aliás, fui eu que tive as intervenções junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, junto das entidades internacionais, com todas as credenciais necessárias, coisa que nunca tinha sido feita. Posso lhe dizer, e sabem, isto é público, que havia intenção por parte de Bragança de tentar que os Caretos, de facto, de Bragança fossem uma referência e fossem eles selo Unesco. Eu nunca desisti do nosso projeto e estive com ele até ao final e que culminou com aquele dia apoteótico em Bogotá em que fomos considerados património material da Unesco. Portanto, sinto-me muito satisfeito. Temos feito tudo para termos uma relação muito boa com a Associação Caretos Podiense, porque o facto, o selo Unesco é o intrudo chocalheiro, são as festividades de inverno, e nesse sentido, tudo faremos para que os nossos caretos, posso lhe dizer já que está prevista uma cerimónia agora por estes dias, em Vila Nova de Gaia, no âmbito da CCDRN e com a presença de entidades importantes, em que eles estarão presentes. Eles fazem presença constantemente e nós estamos sempre disponíveis para os ajudar, neste caso, com o transporte. Aliás, posso dizer que, ao longo deste mandato, temos tido uma relação muito próxima e com bom entendimento, e em que nós procuramos sempre estar presentes quando a Associação Caretos assim o decide e assim pretende. Portanto, posso lhe dizer que, nesse sentido, também a cultura e as tradições para nós são uma prioridade e nós vamos continuar a apostar nesses selos Unesco.
Eu li aqui uma ideia que passa por um festival do Azibo. Que festival é este?
Esse festival é um festival que pode ter um enquadramento múltiplo. É um festival ambiental, é um festival musical, cultural, é um festival de tradições. Portanto, será algo que envolve uma série de sentidos, e quando falamos de sentidos, falo, por exemplo, de um festival de cor, de água, de luz, de som. Portanto, são os sentidos que nós poderemos ter, enfim, num apelo à natureza, num apelo ao que nós temos de melhor. Neste caso, é o Parque do Azibo, é a Albufeira do Azibo, que nós sabemos que tem várias vertentes, tem vertentes lúdicas, mas tem uma vertente de proteção natural muito importante. E é isso que nós queremos alertar e sensibilizar as pessoas, que podemos conviver com espaço puro, com espaço protegido, mas ao mesmo tempo ter também um espaço em que os humanos possam divertir-se, possam desenvolver projetos culturais e, acima de tudo, fazer uma marca que possa não só ter representatividade nacional, mas também internacional.
Há mais atratividades pensadas para o concelho, para atrair pessoas? Seja eventos ou infraestruturas, eventualmente?
Eventos, sim, muitos eventos. Portanto, nós temos eventos essencialmente culturais e desportivos. Nós queremos dar continuidade a um projeto que foi embrião e depois, infelizmente, devido ao Covid, e eu enalteceria aqui esta situação, de facto foi muito difícil para este executivo desenvolver todas as ideias que tinha, ideias que eu considerava brilhantes, mas nos primeiros 2 anos tivemos que fazer um equilíbrio financeiro. Nos outros 2 anos a seguir tivemos o Covid. Tivemos que fazer um esforço enorme, não só em termos de gestão de saúde, em termos de gestão da terceira idade, de população que estava muito frágil, mas também investimento financeiro em várias áreas, desde alimentos, desde medicamentos, portanto, e apoios também ao LSNE. E aqui, desculpe eu divergir um bocado da questão, mas tenho que cumprimentar os profissionais de saúde, que foram brilhantes, os profissionais de segurança, os bombeiros, portanto, toda uma série, os funcionários do município e toda a população em geral e presidente de junta de freguesia, com quem trabalhamos na proximidade.
Já lá iremos, à saúde, portanto, já lá iremos.
Portanto, nesse sentido, dizer que, de facto, nós temos vários eventos pensados. Como eu digo, vamos manter os festivais fantásticos que temos. Vamos continuar a apostar nas feiras e, como disse muito bem, eu depois não acabei por não fazer qualquer alusão, mas a nossa Feira da Caça é talvez uma das 3 melhores feiras de caça do país, porque é uma feira de caça e também de turismo. Nós iremos continuar com o Fórum do Turismo Internacional, que neste momento já vai com 2 realizações e iremos continuar a apostar. É já uma referência com oradores internacionais e traremos novas ideias para que, de facto, desenvolver o turismo. O turismo sinergético, temos também que apostar no turismo gastronómico. Enfim, roteiros vários. Nós temos, como sabe, Temos trilhos pedestres, que neste momento somos o município do país com mais trilhos pedestres homologados, portanto já somos procurados por isso. Temos também vários roteiros, nomeadamente roteiros de miradouros a criar, porque existem miradouros, não existe propriamente um roteiro consolidado, mas com apoios inclusive de fundos, e nós estamos a falar de fundos inclusive do Fundo Ambiental e dos fundos de apoio da Associação de Municípios do Baixo Sabor, praias fluviais, que também elas depois proporcionarão outro tipo de eventos, como sunsets. Nós temos o nosso Sunset Azibo, que foi uma referência nacional. As pessoas procuram-nos por isso e, infelizmente, este ano não pôde ser feito, mas espero que para o ano já possamos tê-lo. Enfim, e essencialmente, eventos também do âmbito desportivo. Posso dizer já agora, aproveito para apelar às pessoas que estejam atentas, porque esta semana iremos ter a Seleção Nacional de Futebol de Praia aqui no nosso território e teremos um encontro internacional que eu tenho quase a certeza que a Onda Livre vai cobrir. Portanto, apelo a todos os macedenses que gostam de desporto e que gostam da natureza, que rumem ao Azibo e que assistam a desafios, a encontros de futebol, de praia, que certamente os deixarão deliciados e os farão esquecer aquelas finais do voleibol de praia que tanta gente faz referência. Portanto, nesse sentido também, o Boar veio para o nosso território novamente, portanto, a Asa Delta e o Voo Livre, neste momento, têm, de facto, uma ocupação importante, têm o apoio do município e vamos continuar a dar sequência ao Osiborne Extreme. Portanto, o Osiborne será uma referência certamente internacional. Iremos ter equipas, já tivemos cá espanhóis e iremos certamente internacionalizar essa prova. Ainda relativamente a tipos de eventos, não queremos esquecer a nossa aposta também na cultura, na área de, por exemplo, do Museu do Território, que já está desenhado, tem a maquete feita e que será uma referência também em termos de encontros culturais, nomeadamente a Feira da Cultura, defendida pelo nosso mandatário para a cultura e muitas outras, enfim, intervenções e ações que certamente irão tornar o nosso município uma referência cultural.
Muito bem, falamos de cultura, também de desporto, vamos à saúde. Dizia o Dr. Benjamin, e bem, estes últimos dois anos têm sido também marcados pela pandemia de Covid-19. A saúde, não sei, será à partida também uma bandeira desta campanha. Há quatro anos atrás foi, e uma das promessas eleitorais passava pela criação de um hospital especializado em trauma, que seria sediado em Macedo, mas seria para servir toda a região. Foi uma ideia que não conseguiu ser concretizada, correto, Dr. Benjamin?
Era uma ideia, não foi uma promessa. Portanto, devemos diferenciar bem as coisas. Eu sei que há opositores meus que dizem e que me criticam por isso. Eu, na altura, acho que fui bem claro. E disse isto em vários comícios. É muito difícil nós conseguirmos aprovar isso. Aliás, é quase impossível. Agora, a ideia foi uma ideia e continua a sê-la. Eu continuo a ter essa ideia. Aliás, já o disse várias vezes, o próprio pai do meu principal adversário defendia essa ideia. Um hospital de trauma que deveria... De trauma, não é um hospital normal. É um hospital de trauma, um hospital especializado, como disse. Que serviria todo o distrito e não só. Portanto, nós estamos no eixo de uma grande via internacional e deveríamos aproveitar, de facto, a meia distância para que um hospital de trauma pudesse acolher todos os politraumatizados do distrito. E continuo a defender, acho que seria útil, porque vocês sabem que nós tivemos uma urgência de trauma em Macedo Cavaleiros que acabou. E está toda centralizada em Bragança, que é perfeitamente excêntrica, fica num extremo do distrito. Se nós trouxermos um doente de Freixo de Espada Cinta até Bragança, o melhor seria transportá-lo para o Porto. Portanto, eu continuo a defender um hospital de trauma especializado e que fosse central para todo o distrito.
E o que é que falta para conseguir trazê-lo até Macedo Cavaleiros?
É investimento. É investimento, porque isso significa um investimento brutal. Eu faço aqui só um alerta. Imaginem que o Algarve, uma das zonas economicamente mais produtivas por causa do turismo, não consegue ter um hospital renovado. E como é que vão investir num distrito onde nós estamos a perder população? E vão investir num hospital diferenciado, um hospital que fica muito caro, muito com custos elevados, quando nem sequer no Algarve se consegue fazer isso. Pronto, e eu sempre disse que era difícil. Eu continuo a defender esta ideia. É uma ideia que eu defendo com unhas e dentes, como se costuma dizer. Agora, relativamente ao investimento na saúde, posso dizer que nós tivemos sempre uma proximidade muito grande com o Conselho de Administração da ULSNE. Dizer-lhe que neste momento está aprovado já, e já foi a concurso, um investimento de cerca de 2,9 milhões, salvo erro, para o nosso hospital. Portanto, isto é um sinal de que se está a apostar na saúde. Nós, como já foi dito aqui, no âmbito do Covid, apostamos no apoio logístico à Unidade Local de Saúde do Nordeste. Nós cedemos algum equipamento que era necessário para tornar menos oneroso o investimento da própria ULSNE. Reconhecemos todo o trabalho que foi feito pelas equipas, que foi notável. Nós, neste momento, podemos ter muitos defeitos em Trás-os-Montes. Podemos ser uma província pobre. Uma coisa é certa. Fomos, talvez, o primeiro distrito do país com maior índice de vacinação. E isso aqui tenho que louvar a organização e o Conselho de Administração da ULSNE e todos os profissionais, inclusive os profissionais e funcionários do município, que tudo fizeram para contribuir para que este processo de vacinação corresse bem. Portanto, estão todos de parabéns e cumprimento. Nesse sentido, posso dizer que também, em termos de serviços, o nosso hospital continua a ter serviços diferenciados, muito diferenciados, nomeadamente nos AVCs. Nós tivemos a primeira linha verde da AVC do distrito. Nós temos também cuidados continuados, não é? Cuidados paliativos. Foram criados vários novos lugares de emprego. É assim, eu não posso estar insatisfeito com o rumo que a saúde teve no nosso concelho. Portanto, há que continuar esta política de boa relação com o Conselho de Administração e apostar realmente em novos serviços e na vinda de novos médicos, jovens médicos, que é uma coisa que tem sido assegurada, o que não podemos dizer de muitos concelhos do país, nomeadamente de alguns concelhos da zona de Lisboa.
Sei que também nesta candidatura a continuidade, dar continuidade à política de adaptação de edifícios municipais para pessoas de mobilidade reduzida é um dos eixos patentes nos compromissos desta recandidatura. E eu pergunto-lhe se é algo que vê como uma lacuna no nosso concelho. Há, de facto, falta de acessos para pessoas incapacitadas.
Sim, há, de facto, falta de acessos. Posso dizer que noutras situações até, se calhar, há investimentos excessivos. Eu dou-lhe um exemplo. Há uma junta de freguesia que foi, enfim, requalificada ao abrigo de um protocolo em que fomos obrigados a colocar uma escada de acesso mecânica para um primeiro andar que nunca foi usada. E é assim, é incrível, porque são investimentos caríssimos, estamos a falar de investimentos na ordem dos 20 mil euros, e quando não são usados, isto está mal pensado. Sei que os devemos ter, mas também para situações excepcionais temos que criar soluções excepcionais. Em termos de acessibilidades, no nosso concelho, posso-lhe, por exemplo, dar um exemplo, que é o mais óbvio. O novo edifício, a nova requalificação feita nos espaços do concelho, neste momento já contempla as acessibilidades, nomeadamente um elevador interno para que as pessoas possam chegar ao primeiro andar quando for necessário. Também em termos de passadeiras, em termos de acessibilidades aos passeios, estamos a apostar também nessas acessibilidades. Nos edifícios públicos, que não sejam da nossa intervenção, pois nós não temos poder para intervir, mas por norma, neste momento, é sempre implícito pensar na acessibilidade. Portanto, nós queremos acessibilidades inclusivas, queremos que as pessoas tenham acesso e que a sua mobilidade seja respeitada.
Puxamos já também aqui o tema da requalificação de algumas infraestruturas, o mercado, também atualmente a construção aqui do Parque da Cidade, tão ansiado. Há aqui planos pensados para a construção de novas infraestruturas ou para a sua requalificação?
Há sempre. É assim, as nossas ideias não param. Nós pensamos sempre em requalificar aquilo que se encontra abandonado. Eu, neste momento, posso lhe dizer que já existe a intenção de protocolar outros edifícios que pertencem às infraestruturas, nomeadamente na zona do Largo da Estação, e vai avançar. Já tivemos visitas das pessoas responsáveis e que estão muito interessadas em que nós possamos fazê-lo, porque é uma forma de evitar que esses edifícios se degradem e acabem por ruir. Portanto, é um exemplo. Outro exemplo que poderia acontecer, se bem negociado, e teríamos excelentes propostas para o requalificar, a Estalagem do Caçador, que é um edifício icónico. Eu tudo vou fazer para que nós possamos fazer uma proposta e, se não for só pela nossa iniciativa, que tenhamos parceiros. Mas queremos, de facto, tornar aquele edifício também mais... que foi um edifício icónico, um edifício mais utilizado. Relativamente a outras qualificações, por exemplo, a residência de estudantes, que infelizmente já com o protocolo assinado para intervenção acabou por cair em saco roto, porque o fundo de estamo acabou por não dar resposta. Neste momento temos negociações com as infraestruturas e com o Ministério do Ensino Superior para que nós possamos retomar essa requalificação. Temos também a Casa dos Magistrados, porque nós queremos, como está dentro do nosso manifesto de compromissos, fazer uma Casa das Gerações, em que possamos, de facto, ter num só espaço e em convívio, digamos, harmonioso, não só a Universidade Sénior, mas também jovens, e em que nós possamos ter um gabinete de juventude na proximidade desses jovens. Portanto, isto são quatro edifícios, onde nós poderíamos investir ainda mais. Temos investido também, como é do conhecimento público, aliás, ainda estão em execução, obras de requalificação da antiga Casa do Povo, que aloja serviços sociais do município, mas também o rancho folclórico. Portanto, nós estamos a apostar na requalificação de vários edifícios em várias áreas da cidade e em protocolo com várias instituições, com várias entidades.
Doutor Benjamin, falta-nos ainda falar da ação social e do ensino, já na reta final da nossa conversa. O que é que está pensado para o ensino? Tem-se continuado a investir nas bolsas de estudo, da ajuda a alunos desfavorecidos? O ensino superior continua a ser um sonho de todos os macedenses. O que é que está pensado para o ensino?
É assim, neste momento, como eu disse, em termos de, digamos, desenvolvimento de investigação e tecnologias e, portanto, ações formativas, temos instalada a BLC3, que muita gente questionou nas assembleias que seria um flop. O que é facto é que neste momento está instalada, tem um investimento aprovado de 1,5 milhão. É um projeto a 2 anos, altamente inovador, que vai ter desenvolvimento ainda mais alargado, com várias instalações que nós estamos a ceder e com a aprovação da CCDRN e de ministérios de alta responsabilidade, como é o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Valorização do Interior. Portanto, apoiam estes projetos. Contrariamente aos velhos do Restelo, como eu costumo dizer, que nunca acreditaram, eu acreditei e continuo a acreditar. Portanto, está visto que as nossas apostas são corretas, são certas. E isto é um exemplo. Dou-lhe o exemplo que o edifício Side-Up acolhe uma série de instituições, nomeadamente a Universidade Sénior e, nomeadamente, a Escola de Negócios. Neste momento, acolhe também um espaço de coworking que já está em desenvolvimento. vamos ampliá-lo, vamos passar para instalações da Associação Comercial e, desta forma, apoiar a Associação Comercial, redinamizar aquele espaço e tornar a Associação Comercial mais dinâmica, mais cooperante e mais interventiva a nível do comércio local. Temos neste momento também várias pós-graduações com o IPB, nomeadamente pós-graduações com a marca Macedo Cavaleiros a ser desenvolvidas em territórios do Alto Tâmega. E posso lhe dizer também que neste momento saiu um comunicado na sequência da promulgação do Instituto Politécnico Jean Piaget Norte, que envolve três instituições de Gaia, Viseu e Macedo Cavaleiros, onde se fala num investimento e numa descentralização de licenciaturas na área da saúde e do ensino. Portanto, como vocês veem, continuo a acreditar. Se é possível ou não, neste momento o Instituto Piaget tem cerca de 100 pessoas entre alunos e docentes no ativo, portanto é um começo e eu continuo a acreditar. Esse comunicado não foi por acaso que saiu, significa que de facto tem intenção de avançar, portanto, e além disso temos também um protocolo de cooperação em desenvolvimento com alunos de Santo Meio e Príncipe, que eu espero que ainda este mês se instalem em Macedo Cavaleiros, serão cerca de 30, para estudarem cursos profissionais e depois eventualmente alimentarem cursos do ensino superior. Portanto, neste momento estamos também a trabalhar na área do ensino superior, para que ele volte e para que criemos aqui outra dinâmica.
Mesmo no final, não podemos esquecer as aldeias e os idosos. Quais é que são os planos para esta classe? Dar um maior apoio aos idosos, também às juntas de freguesia. O que é que está pensado nesta recandidatura de Macedo, acima de tudo, na área da ação social?
Vamos continuar a apostar na ação social a nível das freguesias. Em termos de investimento de freguesias, embora não seja visível, eu posso, só para termos uma ideia, dar um valor que foi investido em todas as freguesias ao longo destes 4 anos. Investimos 4.234.000 euros. A nível do distrito, somos dos municípios que mais investem nas freguesias. Pode não parecer, mas de facto investimos e muito. Claro que podemos dizer, mas alguns dos investimentos são investimentos avultados que são feitos na proximidade da cidade. É verdade, temos o Centro Hípico de Grijó, foi um investimento muito grande, mas é sim um investimento nas freguesias, é uma freguesia. E temos outras freguesias onde apostamos muito nas acessibilidades, na repavimentação de arruamentos, de estradas de acesso, que são muito importantes, principalmente quando se trata da saúde dos idosos. Quando uma ambulância vai buscar um idoso a uma aldeia, em que eu posso dar um exemplo, quando uma vez foi necessário ir buscar a minha mãe para o hospital de urgência, os bombeiros alertaram para o facto que era uma vergonha o Presidente da Câmara, na própria aldeia, não ter uma estrada pavimentada. Posso dizer que eu senti na pele e, de facto, vi-me na obrigação de repavimentar aquela estrada. Repavimentámos várias estradas e, mais do que isso, que não eram repavimentadas há mais de 16 anos. E, além disso, fizemos novas estradas, novos acessos. Eu dou um exemplo, que é muito importante também nesse sentido, para evitar o isolamento. A estrada de acesso do Lombo a Balsamão, em que as pessoas, para chegar a Balsamão, tinham que andar pelo menos entre 7 a 10 quilómetros a mais. Portanto, além de ser uma aposta na economia, nas acessibilidades, é muito importante. Temos também um serviço de proximidade neste momento com os idosos, não só com a criação dos gabinetes de apoio ao cidadão, que neste momento são 5, mas também com o gabinete móvel, o balcão móvel. Faz apoio direto às populações, nomeadamente aos idosos, e mais. Quando esse balcão móvel não está a ser utilizado em termos administrativos e em termos de apoio direto, é utilizado para levar ginástica aos idosos nas aldeias. Portanto, também aí as pessoas sentem-se muito satisfeitas, porque sentem que nós estamos atentos. Dou outro exemplo também, a criação de uma extensão da Universidade Sénior em Mursós, em que as pessoas gostariam de frequentar a Universidade Sénior e já não precisam se deslocar para poder ter esse apoio. O apoio social sinaliza todos os casos mais débeis, mais frágeis, e essas pessoas têm apoios. Em termos de apoio social, houve um apoio social muito grande. Aqui temos investimentos vários em que, no total, em tudo o que foi feito, temos investimentos na ordem de 1.772.000 euros. Portanto, isto não só na área social, e estamos a falar também no apoio às habitações degradadas dos idosos, em que nós temos que criar conforto, conforto sanitário e conforto também climático. Têm que ter aquecimento quando, de facto, os invernos são rígidos e muito frios. Portanto, como eu digo, todas as áreas sensíveis do nosso concelho têm sido previstas. Nós temos planos para investimento futuro nessas áreas e eu penso que os macedenses podem continuar a acreditar que estão em boas mãos.
Muito bem, penso que conseguimos abordar aqui vários assuntos importantes para esta recandidatura do Partido Socialista na pessoa de Benjamin Rodrigues. Temos mesmo muito pouco tempo, mas quero fazer-lhe uma pergunta que estamos a fazer a todos os candidatos que passam por aqui pelas nossas instalações em entrevista. Se fosse necessário ou proposto, estaria aberto a unir-se a outra candidatura?
Não ponho essa hipótese sequer. Não ponho essa hipótese porque acredito que esta candidatura vai vencer com maioria, não faz sentido.
Cru e duro, não é, Dr. Benjamin Rodrigues? Muito obrigada pela sua presença.
Obrigado.
Connosco tivemos então Benjamin Rodrigues, ele que se recandidata à Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Amanhã temos em estúdio, à mesma hora, Nuno Moraes. É candidato pela coligação PSD-CDS-PP à Câmara Municipal Macedense. Contamos consigo novamente. Até amanhã.
Quero, posso e voto. Se reside em Portugal e está inscrito no recenseamento eleitoral, faça valer a sua vontade nas eleições autárquicas no dia 26 de setembro. Decidir o futuro da sua autarquia para os próximos 4 anos é também um direito seu. Vote. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições.
Eleições Autárquicas 2021. Grande entrevista.